Gabinete de Estudos, não é? Muito bem. Vamos então seguir o modelo que temos seguido para estas audições, que é tentarmos fazer uma única ronda, 5 minutos iniciais para a entidade convidada e depois uma volta pelas forças políticas. Dr. Esteves, o Sr. Comendador, quem é que vai usar a palavra? Tem 5 minutos, Sr. Comendador.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, consideram-se todos cumprimentados e os nossos agradecimentos por mais uma vez nos receberem aqui nesta casa, onde temos vindo constantemente para tratar de assuntos relacionados com o nosso setor de atividade, por vezes não pelas melhores razões, e hoje tem a ver precisamente com os meios de pagamento eletrónicos, e por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se me permitissem, passava a palavra ao meu Secretário-Geral, que irá fazer a exposição sobre o assunto.
Muito obrigado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, muito bom dia. A Aresp reafirma o seu agradecimento por a Comissão aceitar o nosso pedido de audição. É uma matéria relevante para nós. Os Srs. Deputados devem ter presentes os ruídos que ontem foram gerados à volta da existência ou não de POS em funcionamento. Foram gerados ruídos a montante e a jusante. A Aresp não teve esta iniciativa, como é óbvio, são uma série de empresários absolutamente e compreensivelmente desesperados com a situação económica das suas empresas e que reconhecem este ser um custo de contexto dos mais relevantes que temos na atividade das nossas empresas. Como os seus deputados sabem, trata-se de intervenção líquida de uma entidade privada sobre o total das nossas receitas, de forma bruta, ou seja, pagamos taxas, por exemplo, de 2% sobre o total das nossas receitas para estas entidades, incluindo nestes 2% que temos que pagar para cobrar os 23% do IVA, que nem é nosso, é do nosso consumidor. Como meros cobradores, temos que pagar a cobrança do IVA que fazemos dado. E nesse sentido, não se admira que as micro e as pequenas empresas, não tendo capacidade de encaixe deste custo de contexto, estejam neste momento a abandonar a utilização dos terminais de pagamento automáticos, denominados TPAs, também conhecidos por POS. E é nesse sentido que a Aresp, casualmente e por coincidência, a pedido de vários associados, tinha mandado fazer um impresso em que normalmente, por questões técnicas e avarias, está na pasta dos seus deputados, os TPAs estão fora de serviço, mas também aqueles que estão a descontinuar. E é uma maçada quando o nosso consumidor entra e que nos quer pagar com multibanco e nós não temos multibanco. Agora, relevando a questão, efetivamente, também da informação ontem distribuída pelo NICR, que procurou, como é a sua missão única neste mercado dos meios de pagamento eletrónico, a NICR é a caixa de ressonância, é a caixa de desculpas, é a cara para levar pancada da Associação Portuguesa de Bancos, que usa a NICR como grande entidade gestora do crédito, como sendo o grande acquirer nacional, que promove a cartelização e que, como reconheceu o seu próprio presidente, agora em janeiro deste ano, ipsis verbis, está na pasta dos seus deputados, detém 82% do mercado. E é neste sentido de que separemos o que é cartões de crédito do que é cartões de débito, e aqui está o cerne da questão. A NICR ontem veio dizer, para lançar mais ruídos, que só tem 8% dos restaurantes como seus clientes. Pudera, e é verdade, não tem dois dígitos, porque os restaurantes não têm capacidade para pagar as taxas de crédito que a NICR cobra como acquirer monopolista. Na nossa hotelaria, em contrapartida, tem um grande impacto, porque as esmagadoras receitas do nosso setor de hotelaria são em crédito. Agora, como também é do conhecimento dos deputados, o cerne do negócio dos meios de pagamento eletrónico é no débito, é no multibanco e é a CIBS, como monopólio da operação que detém toda a rede. Obviamente que o que é que acontece? Os bancos, a Associação Portuguesa de Bancos, usando o UNICR como entidade cartelizadora, onde se fazem os acordos, emitem cada um os seus próprios cartões. Portanto, existe um acquirer a montante que tem que pagar o famoso interchange fee à banca, que é fixado nessa cartelização, e onde está os grandes operadores internacionais, não é dinheiro também que fica em território nacional, as marcas Visa, Mastercard e outras afim. O que acontece na realidade é que nos pagamentos a débito a situação é absolutamente insustentável. Está na pasta dos seus deputados em a prova de que a nossa entidade reguladora, que eu recomendava vivamente a esta comissão que promovesse a sua audição e ao Sr. Presidente que tivesse a gentileza, porque não temos conhecimento de estar feito ou de estar agendado, é ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador do Banco de Portugal foi assertivo no seu discurso de posse há 2 anos e 4 meses, quando sublinhou com todo o rigor que uma das suas principais preocupações era a falta de transparência e de concorrência no mercado dos meios de pagamento eletrónico. E é esta entidade reguladora, a única que tem autoridade nesta matéria, para fazer o interface com a Europa. Recordo aos seus deputados que a Comissão Europeia disse publicamente e escreveu que é inaceitável a situação dos valores das taxas praticadas em Portugal pela situação dominante de mercado. A senhora Comissária Europeia da Concorrência ameaçou Portugal de procedimento judicial se não fosse gerada concorrência e transparência neste mercado. Portanto, o Sr. Governador do Banco de Portugal deverá aqui ter um papel fundamental. Esperamos que seja por motivos de agenda que ele até agora não tenha conseguido tratar desta matéria, mas não nos passa pela cabeça que o Sr. Governador possa ser capturado pelos interesses financeiros da toda poderosa banca, não é? A última nota que eu deixava aos seus deputados, consumidos os 5 minutos, era a recente falta de respeito que a banca teve, em que o Banco de Portugal teve que intervir, proibindo a circulação dos cartões que tinham acabado de ser lançados pela banca no mercado, que eram os famosos cartões de débito disfarçados como de débito, mas sendo cartões de crédito. E, portanto, nós estávamos a fazer as nossas operações de débito, que as taxas são mais baixas, e na realidade eram-nos debitado taxas de crédito. Teve que o Banco de Portugal intervir, está também informação nas pastas dos seus deputados, e esta é matéria, se me permitem, seus deputados, em que esta Casa deveria reconhecer a fraude existente a montante, e trata-se de matéria criminal que não deveria deixar de ser considerada. A nota final é na regulação que reside isto tudo, está na pasta dos seus deputados a explicação exaustiva do que fez o Governador do Banco de Espanha. A UNICRE, quando o nosso NetPay conquistou 20% de mercados, num ano, 2006, baixou, num ano, 7 vezes as suas taxas. Desde que o BPN saiu do circuito e o NetPay, não interessa agora os motivos, dizem que inclusive um dos principais motivos foi este, de que estava a dominar com a Aresp, em 2 anos conquistou 20% de cota de mercado. A UNICRE, repetindo, depois de num ano ter baixado 7 vezes as suas taxas, desde esse ano de 2006 não mexeu mais nas suas taxas. Portanto, já está praticamente recuperado, 6 anos sistemáticos sem baixar as suas taxas, com várias desculpas. Este é o resumo breve, Sr. Presidente, das grandes questões que ficamos
aqui. Obrigado. Tenho a inscrição do deputado Eduardo Teixeira, do deputado Fernando Serrasqueiro, deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral da Aresp por estarem connosco hoje aqui presentes. Vou fazer aqui um preâmbulo do facto do PST, quando pediu a audição de uma série de entidades acerca desta problemática, foi precisamente pela situação que derivou não da restauração, mas que derivou em primeira instância da distribuição por causa do grupo Pingo Doce querer restringir e não permitir o pagamento a todos os seus clientes que fizessem compras abaixo de um determinado valor, também por causa da questão das taxas que eram aplicadas e as comissões que eram aplicadas, e portanto nós quisemos, e a Comissão quis, ouvir uma série de entidades em que depois a Aresp também se juntou e que já temos a oportunidade de estar juntos na audição à CCP. É de facto, como disse, para o Partido Social Democrata um tema relevante. Nós temos que perceber bem esta questão. Há 68% das transações que são feitas, hoje são feitas pela via eletrónica, e portanto, sabendo nós que isto confina à CIBS e à UNIC, é importante perceber as taxas e as comissões que são aplicadas, mas também na parte dos bancos, não é só a CIBS e a UNIC, também aplicam comissionamento próprio ao nível da gestão dos equipamentos e ao nível da prestação de serviços, e portanto também sabemos que há discrepância de pressários associados a cada um dos bancos. Dizem-nos nos estudos que nos apresentaram que os comerciantes pagam das taxas mais altas da Europa e que têm reclamado à Aresp desde 2003 sucessivamente uma descida das taxas cobradas. Este setor, o setor da restauração, é o setor onde se tem aplicado as taxas mais elevadas e que consideram ser superiores da União Europeia nas operações a débito e nas operações das vendas a crédito, portanto na UNIC em cerca de 2,1%, quando nas outras são de cerca de 2,7% superior em média. O setor da restauração é, dentro do estudo que nos foi apresentado, o setor em que, face a outros setores, nomeadamente a distribuição, em que é 0,8% nas vendas a débito, em média o setor tem uma aplicação de uma taxa de 1,2%, sendo que depois com as vendas a crédito passa para sensivelmente o dobro, o que é também de facto relevante. Nós, como disse, consideramos que esta questão dos custos inerentes aos pagamentos automáticos não deriva só e tem que se analisar, e foi dito também aqui nesta comissão pelo Sr. Presidente da CCP, ou melhor, o Sr. Vice-Presidente da Confederação, que tem que se analisar o custo global e total das transações, e não tem a ver só com o custo da operação. Tem que se incluir, e da vossa parte, enquanto comerciantes, todos os custos inerentes, que passa pelo comissionamento bancário, que passa pelas comissões inerentes, pelas mensalidades também, pelas comunicações e pelos consumíveis. E portanto é isso que tem, no fundo, tudo isto reclamado, que é um valor global que estimam que, no caso de crédito, se situa em cerca de 2% por cada uma destas transações. Dito isto, eu gostaria de fazer aqui duas ou três questões que me parecem relevantes. Falou há pouco da questão do Banco de Portugal como regulador. A CIBS, de facto, e o UNIC têm como acionistas também os bancos, e portanto são acionistas e estão por trás daquele negócio que é prestado. E a pergunta que lhe faço é, independentemente da audição que quer ter e que quer que esta comissão possa vir a ter, é o que é que pugna para que o Banco de Portugal faça diferente, ou seja, o que é que o Banco de Portugal, enquanto regulador, tem feito em prol deste setor, dado que as reclamações que são apresentadas, quer pela CCP, pela Confederação, quer pela Aresp, remontam há 10 anos. Uma segunda questão, a UNIC tem 82% do mercado. Defendem, e ainda agora voltaram a referir essa questão, a separação, o que é cartões de débito e o que é cartões de crédito, sendo que, entre uma e outra, o comerciante que não sabe quando põe o cartão na máquina a passar, está a pagar sensivelmente quase o dobro da taxa. Muitas vezes vê-se que é motivante, não se assina o papel, mas, e portanto pensa-se que é multibanco, mas depois quando aparece o descritivo no final do dia, vê-se que o custo foi o dobro. O que é que gostaria que se concretizasse em termos de proposta da vossa parte, o que é que poderia ser feito então para alterar esta situação, sabendo nós que existem duas operadoras no mercado, mas com mercados distintos, um gera os cartões de débito e outro gera os cartões de crédito. E a terceira questão que eu queria lhe perguntar, vimos há dias na imprensa que a Aresp tem falado e tem referido que tem um projeto alternativo de pagamentos automáticos que está a ser desenvolvido com a Portugal Telecom através de telemóvel, de pagamento de telemóvel. Tem até já um nome, que é a Aresp Alert, e que foi dito que está em fase muito piloto e, portanto, gostaria de saber qual é a situação em concreto deste projeto, se também já falaram com o regulador, se tem viabilidade, se há uma alternativa ao NetPay, como falou há pouco, qual é o ponto de situação em concreto e se isto irá resolver o vosso problema nas taxas que estão a ser aplicadas. Muito obrigado.
Obrigado, professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Teixeira, respondendo objetivamente às questões. Eu pedi aos Srs. Deputados, há uma folha na pasta que tem esta configuração, que tem a comparação entre as taxas de Portugal e de Espanha, atualmente em funcionamento. Do débito que falávamos, falamos de operações que têm 1.306% de taxas mais elevadas em Portugal que em Espanha, 1.263%, 1.084%, 600%, 700%, 800% mais elevadas. Respondendo, se me permite, até diretamente à última questão, perante este cenário, está na outra folha dos seus deputados as taxas praticadas como em Espanha, exclusivamente este é o mercado espanhol, há uma linha a preto que sublinha o ano de 2006, quando aconteceu o que é que o nosso regulador português, Banco de Portugal, respondia à questão de o que é que sugere que o Banco de Portugal faça, interveio diretamente no mercado, sentou à mesa os operadores dos meios de pagamento eletrónico, obrigatoriamente, e em Espanha de forma mais complexa, porque o mercado tem efetivamente concorrência em Espanha, com as autonomias, etc. Há mais operadores, e sentou-os à mesa com os agentes económicos. Nesse ano, Srs. Deputados, as taxas caíram para metade. E está aqui bem explícito, os Srs. Deputados terão até a oportunidade de ver que estão aqui as taxas espanholas em vigor neste momento, no primeiro trimestre de 2012, de todas as áreas, gasolineiras, supermercados, hotelaria, restauração, e que no ano de 2006, com a intervenção do regulador Banco Central Espanhol, de 2% baixaram para 1%, de 2,16% baixaram para 1,30%. É rigorosamente metade. Atualmente, no primeiro trimestre, eles estão com taxas, Srs. Deputados, de 0,22 a débito, 0,58 a crédito. É com isto que nós também concorremos e a competitividade da nossa oferta, do turismo, etc., tem que se confrontar. Eu chamava a atenção nesta matéria. Portanto, compete ao Sr. Governador do Banco de Portugal pegar neste dossiê, como ele reconhece, tem toda esta informação, reunir os operadores com os agentes económicos e chegarem a um consenso, porque há margens, independente daquele ruído que a Unic relança com o Interchange Fee, que não é fixado por ela, é na banca que está o processo. E se a banca se consertar entre si, nunca mais há regulação no mercado, não é? A confusão gerada pela Unic, é isso? A Unic existe desde início, como recordam, foi o primeiro acquirer e o emissor dos meios de pagamento, tinha o famoso Unibanco, que entretanto foi descontinuado, porque os objetivos eram outros. Quando o senhor Dr. Vítor Bento, que não tinha vergonha, a entidade portuguesa, e ele era presidente simultâneo da Unicre e da Cibes, até que começou a ser escandaloso demais o monopólio, e separaram, não ficou como presidente da rede Unicre, como onde reparar, ficou como presidente da Cibes, que é na Cibes que se processam os 90% das operações eletrónicas da nossa economia. A Unicre continua a ser um formalista, um acquirer, que recebe dos seus donos banca o processamento e que faz o crédito como acquirer. A Cibes, 100% propriedade da banca, portanto estamos a falar dos mesmos donos que comandam as duas entidades e que fazem o chapéu de tudo, também os seus deputados entenderão como funciona. Finalmente, recordando a questão da situação do Aresp Ballet, da Aresp com a PT, estamos muito avançados, surgiram de repente todas as entidades que estavam na sombra interessadas em dialogar connosco, ao nível das telecomunicações e das ferramentas eletrónicas não haverá problema, porque temos todos os operadores interessados em entrar no mercado, já a querer concorrer com a própria PT e com a Mel e com os outros. O problema vai ser porque a Aresp está a ser colocada como incumbente do processo e competiria a Aresp promover os movimentos económicos e financeiros. E é neste sentido que, quando temos que ir falar com um parceiro económico e financeiro, vamos nos confrontar com dificuldades. Portanto, esta questão do mercado livre internacional também ainda não está muito clara, na concorrência internacional ainda vale o que vale, como os seus deputados se aperceberão. Eu deixava uma sugestão, seus deputados, que questionassem os outros acquirers existentes no mercado. A Caixa Geral de Depósitos, que até hoje não conseguiu pôr a funcionar com representatividade no mercado, o chamado CaixaNet, que é um outro acquirer, que dizem que foi criado para esvaziar um pouco a imagem da posição dominante do operador concorrente. O BIC, era simpático ouvirem o seu presidente do BIC e perguntarem ao seu presidente do BIC, quando herdou o NetPay do BPN, como encontrou o NetPay e onde é que está o NetPay. Como sabem, seus deputados, foi esvaziado e foi migrado para a CIBS. E neste momento o BIC quer entrar no mercado com o seu NetPay, está a ter dificuldades. E ainda há um terceiro operador, chama-se Caixa de Crédito, também é acquirer, mas não funciona. A nota final da nossa preocupação, Sr. Deputado, que eu relevava e termino, é o Governo Português. O Governo Português não se coíbe com a sua intempestividade, acusar permanentemente o nosso setor de fugir ao fisco e de evasão fiscal, promovendo a ele próprio cada vez mais, aplicando taxas elevadíssimas de impostos que convidam à economia paralela, e exige, palavras textuais do seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que nós operemos toda a nossa movimentos económicos em cartões de pagamento eletrónico. Ora, sabendo o seu Estado de Estado que nós temos estes custos incomportáveis de contexto, como é que nos pode exigir a nós, ameaçando publicamente que os agentes económicos não promovam as suas transações através dos meios de pagamento eletrónico, serão pontualmente fiscalizados, ameaçando-nos com fiscalização? Isto é uma coisa de tal maneira grave que pedi a atenção a esta Casa da Liberdade que questionasse o seu Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, como é que se pode, parece que é o promotor destes operadores dos meios de pagamento eletrónico. Não temos espaço económico e financeiro para pagar estes custos de contexto a estes operadores, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Santos, entretanto, só para informação de todos os deputados, recebemos ontem mesmo um documento da UNICRE sobre aquele quadro com que o presidente do UNICRE foi confrontado pelo Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro na reunião, na audição que tivemos cá. Ainda hoje mesmo será distribuído esse documento, não conseguimos fazer ainda antes desta reunião, mas será distribuído este pelos seus deputados. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a Aresp, na figura do seu Comendador e do Sr. Secretário-Geral, e dizer-lhes que nós estamos há uns tempos a tentar compreender melhor esta problemática e devo-lhe dizer que, provavelmente, em vez de mais esclarecimentos, temos sido, porventura, injetados com mais dúvidas. Porque, do que já ouvimos, a situação, e em resumo, cinge-se ao seguinte. A UNICRE vem-nos dizer, e apresentou-nos a sua conta de exploração, e dizer que a nossa margem é praticamente nula. Portanto, o que significa que as nossas receitas praticamente cobrem os nossos custos. E desses custos há uma parcela muito significativa, que é um custo fixo, alheio, a qualquer fenómeno de eficiência que a Unicre pudesse levar avante. A CIBS, estando cá há dias, ontem suponho, vem-nos dizer que é o operador mais eficiente em termos internacionais e, portanto, o seu nível de eficiência não possibilita que, porventura, possa haver a redução de custos, já que opera, digamos, nos limites da sua eficiência atual. A própria CIBS, aliás, pela figura de uma entidade que é muito conhecedora do setor e do setor financeiro em geral, também nos diz o seguinte, que as operações dos cartões na atividade bancária correspondem a uma despesa de cerca de 1.200 milhões de euros e que só recupera cerca de 700 milhões de euros e que, portanto, que há um déficit na sua atividade. Bom, perante isto, parece que o problema, temos aqui a quadratura do círculo e como é que se pode resolver um problema que está reduzido à questão do diferencial entre Portugal e Espanha. E já aqui um parêntese para dizer à Aresp que eu confrontei, e é o que me estava a transmitir o Sr. Presidente há momentos, confrontei a Unicre com o vosso quadro, que agora mais uma vez nos transmitem, o vosso quadro comparativo entre Portugal e Espanha, manifestando-lhe, portanto, que a divergência entre as taxas era muito significativa e, portanto, estávamos confrontados com um problema que é o seguinte. Tendo Portugal tido vantagens e sinergias de ter um sistema que nasceu logo conjunto, de uma rede conjunta, como é que poderia ter um tarifário superior quando Espanha tem redes diferenciadas e os custos de interligação acrescentam ao sistema e que, portanto, teoricamente, seria mais caro. Bom, a Unicre vem-nos dizer que o monopólio traz ineficiências e que, portanto, se calhar o termo só um sistema é mau, porque um regime de monopólio não é um regime defensor do consumidor, mas o que é verdade é que diz-me o Sr. Presidente que haja um comentário às vossas tabelas que na altura, numa visão rápida, o Presidente do UNIC nos veio-nos dizer que não concordava com aquilo que a Aresp nos tinha transmitido e que havia confusão e que, portanto, aqueles valores não estariam corretos. Não sei qual é agora a resposta que está aí por escrito e que faremos chegar à Aresp para confrontarmos esta situação. Bom, mas o que é que estamos aqui confrontados? O que nos pareceria que teria toda a lógica, é que a banca, sendo detentora da Unicre e sendo detentora da CIBS, procurou, de alguma forma, transferir valor da Unicre e da CIBS para eles, para ela própria, e desta forma não fazer transparecer na conta de exploração, quer da Unicre, quer da CIBS, porventura, os valores que são arrecadados com a banca através do empolamento de custos. Esta parecia ser o cenário, até que nos é dito que esta interchange fee, porventura, não cobrirá os custos. E não cobrirá, e aqui outra questão que gostaria que comentassem, porque a reunião que decorreu em Espanha, promovida pelo Banco de Espanha, o Banco Central, com as diferentes entidades, foi possível chegar a uma redução de 50%, porque, por contrapartida, foi aceita uma taxa multibanco para as operações ditas de bancos infiéis e, portanto, naquelas em que os levantamentos eram feitos em caixas diferentes da caixa em que o consumidor tinha a sua conta. E que, portanto, é aqui que corresponde o diferencial e, portanto, foi aqui que foi encontrada a chave, quer pelo Presidente do Unicre, quer pelo Presidente da CIBS, foi aqui que foi encontrado o diferencial. Quer dizer, esta quadratura que já aqui disse, que é a Unicre praticamente não tem lucros, a CIB praticamente não tem lucros, os bancos perdem nesta operação, isto só poderia ser compensado com uma taxa multibanco, designadamente para as chamadas operações entre bancos infiéis. Portanto, eu gostaria de, perante estas audições, que ainda não ouvimos os bancos, nem ouvimos o Banco de Portugal, como é que saímos desta situação no vosso entendimento. Porque é verdade que a banca é o centro do sistema, quer pelo domínio da Unicre, quer pelo domínio da SIX, e já percebemos que é aí que estamos a ser reconduzidos, porque qualquer das entidades, a Unicre e a CIBS, vieram-nos dizer: nós não temos nada a ver com isto, uns só operam, os outros, enfim, temos um custo que, da taxa que, nós cobramos, remetemos mais de 80% para a banca e, portanto, não temos margem de saída. E é aí que gostaria de ouvir novamente a Aresp, já agora com estes novos dados, para nos dar uma ideia de como é que poderemos sair desta camisa, não é? Muito apertada, para que possamos, em termos legislativos, promover qualquer ação, porque o que nos move a nós é fundamentalmente a defesa do consumidor, que em última instância ele pagará sempre qualquer ineficiência do sistema ou qualquer exagero em termos de lucros no mercado que não é totalmente aberto. É verdade que nos foi aqui dito que há outros operadores, é verdade que nos foi aqui dito que Espanha fundiu agora as redes e que, portanto, só terá uma rede, as duas existentes, e a própria CIBS nos disse que estava interessado numa delas, mas não conseguiu adquiri-la, que existe já só uma, e que, portanto, que a diferencial, no fundo, dizer-lhes que o diferencial entre Portugal e Espanha está na taxa multibanco. E, portanto, nesse sentido, eu gostaria de ouvir a Aresp, exatamente para tentarmos sair deste enredo que as últimas audições nos conduziram. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Sarrasquinho, muito obrigado pelas pertinentes questões que coloca e pelas iniciativas que tem tido, desde as responsabilidades governamentais que tinha anteriormente, matéria que tocava diretamente. A Unicre e a CIBS, no fundo, Srs. Deputados, são meros funcionários dos seus acionistas e dos seus donos, que é a banca portuguesa. E, portanto, funcionam para vir a estes locais, como vem explicar, que mesmo em monopólio, coitadinhos, perdem dinheiro porque são ineficientes, não é? A Unicre desculpa-se com as margens Interchange Fee, que tem que pagar exatamente aos seus donos, aos seus patrões, não fala nas taxas que cobra a montante aos consumidores, aqueles valores absolutamente escandalosos que os deputados conhecem. A questão, perguntava ao Sr. Deputado qual é a solução, é muito simples. Um, resistirmos até ao transe quando sistematicamente a banca nos vem querer cobrar comissões, quando vamos ao multibanco fazer um simples levantamento de dinheiro, como se recordam os seus deputados, vem regularmente lançar campanhas, bom, vamos começar a cobrar, há um movimento popular, recuam, vão tentando. O multibanco serviu para a banca fazer economias brutais de muito dinheiro na sua própria operação. Os multibancos geraram as economias, menos recursos humanos, etc., menos operações. Nesse sentido, a solução é só uma, Sr. Deputado, porque é que os porta-moedas eletrónicos com touchless, sem touchless, não funcionam. É assim que devia funcionar o mercado do pagamento eletrónico. O nosso setor é o principal interessado. Por questões de segurança, neste momento as questões de segurança na restauração são relevantíssimas e estamos a ser muito prejudicados pela incapacidade de operarmos com meios de pagamento eletrónico, temos dinheiro em caixa e são convite aos assaltos. As questões de higiene e segurança alimentar, temos que manusear dinheiro, não é adequado. O conforto dos nossos consumidores. Mas o porta-moedas eletrónico foi lançado aqui há uns 10, 15 anos com a Associação Portuguesa de Bancos, com quem trabalhámos, o seu comendador e eu pessoalmente, como repararam, era a solução. Não havia dúvidas da sua eficiência, Sr. Deputado. Os táxis já usavam porta-moedas eletrónico, a tabacaria, todos nós, e de repente foi descontinuado porque a banca ali não tinha margens e aquilo era gratuito. Carregamos no multibanco, como carregamos o nosso telemóvel e pronto, está a andar. E então este negócio deste acionistas netos, senhores deputados, das receitas das atividades económicas do nosso país, É isto que é, e ponto parágrafo, eu até convidava os bancos, se têm prejuízo com esta operação, façam-nos um favor, suspendam imediatamente a operação e nós ficamos muito gratos, e de certeza que o mercado funcionará. Sobre as taxas de Portugal e Espanha, Sr. Deputado, por favor, fique claro, os números que o Sr. Deputado tem em sua posse estão publicados no site do Banco Central Espanhol. As taxas da Unicre que o Sr. Deputado tem em sua posse são as taxas oficiais que a Unicre tem nas suas tabelas públicas de taxas. Portanto, estamos a falar com valores não criativos, mas com valores públicos. Se os Srs. Deputados forem neste momento ao site, estou a ver alguns tablets em cima das mesas, Banco Central Espanhol, aparece-lhes imediatamente esta tabela, que é uma simples impressão da informação do Banco Central Espanhol. E basta ver o que está aqui, a débito 0,22%, a crédito 0,58%, Srs. Deputados, temos taxas de débitos de 0,16% em Espanha. Teoricamente, e por essas ineficiências, o débito devia ter uma taxa, Srs. Deputados, de zero. É um simples impulso eletrónico. É claro que o sistema tem que ser amortizado. Pronto, tudo bem, então 0,0 qualquer coisa perante estes bilhões que funcionam dentro do sistema. Portanto, eu acho que também haveria aqui uma palavra dos nossos consumidores. Como se sabe, no fundo, a própria banca tem outra vantagem competitiva, Sr. Deputado, é que os cartões que emite são ou operação de merchandising para os seus clientes, toma lá mais, Portugal é neste momento o país, como sabem, que maior utilização tem dos meios de pagamento eletrónico, ou cobram mesmo pela emissão de cartões, portanto a banca já está junto dos consumidores, dos nossos cidadãos, a ganhar a montante quando emite esses cartões, não é? A Unicre, quando cobra as suas taxas avultadas pela concessão de crédito, não é? E, portanto, estamos todos a pagar em escala, não é? Eu acho que respondi às questões do Sr. Deputado.
Sr. Deputado Agostinho. João Paulo Viegas. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar também representantes da Arespo. Muitas das questões já foram colocadas e já foram esclarecidas em termos das posições que a Arespo tem assumido nesta matéria. Também tivemos a oportunidade de ouvir a quando da audição da CPP e de forma que queria aqui só acrescentar mais uma outra questão. É inegável que o facto da divulgação e da aceitação por parte dos estabelecimentos destes modos de pagamento, quer de débito, quer de crédito, são uma mais-valia do ponto de vista do consumidor, também do ponto de vista das próprias empresas. E, portanto, eu acho que esta é uma questão fundamental. A meu ver, e tenho sempre alguma dificuldade, vou ser sincero, nestas matérias, porque no meu entender, e um pouco antes de chegarmos até à Assembleia da República, não se percebe que quer os operadores, quer os agentes económicos tenham reunido, tenham tido uma preocupação sobre esta matéria, e quando há pouco dizia que os estabelecimentos da restauração, nomeadamente estes, estavam a aceitar cada vez menos este modo de pagamento, eu digo que isto também não resulta, ou não resultará, no sentido contrário. Isto porquê? Porque se a própria associação, se os próprios associados aderissem de uma forma maciça a estes modos de pagamento, a meu ver, perante os operadores, teriam uma capacidade negocial completamente diferente. E não estou com isto sequer a fazer qualquer avaliação sobre isto, mas estamos aqui um pouco debruçados sobre esta matéria e aquilo que pode efetivamente ser feito para melhorar do ponto de vista do consumidor, também do ponto de vista dos agentes económicos, e acho que devemos debruçar-nos e olhar de diversas perspectivas para esta situação. É uma das perguntas que deixo, porque ao potenciar a utilização destes modos de pagamento, também a Arespo e os seus associados teriam certamente uma forma, uma capacidade de negociar completamente diferente. Ontem houve efetivamente uma ação promovida pela Aresp. Se tem dados neste momento em que é que resultou, dessa ação resultou. Queria também, e não cabe a mim fazer de advogado do Sr. Secretário de Estado, mas de qualquer forma, não das palavras que foram preferidas pelo Sr. Secretário de Estado, também não ter a interpretação que foi aqui feita. Como é óbvio, e penso que aqui estamos todos de acordo, que há uma necessidade de um combate à fuga fiscal e à economia paralela. E, portanto, deste ponto de vista, penso que isto é unânime e a própria Aresp, com certeza, também trabalha neste sentido. É preocupante, um determinado aspecto, se algumas empresas deixarem de utilizar este modo de pagamento para adotar uma outra forma de contabilidade, por assim dizer. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos que aquilo que foi dito não é propriamente policiar a atividade, mas é um fator, e a ter em conta, se determinados estabelecimentos deixaram de utilizar, é uma forma de ir de encontro a essas empresas e perceber porque é que efetivamente isso aconteceu. Se por um motivo da questão, e como sabemos e temos noção de que efetivamente representa para as empresas do setor um acréscimo. As explicações que foram dadas e aquilo que também foi transmitido quer pela Unicr, quer pela CIBR, e portanto as restantes audições também teremos a oportunidade, depois de ouvir das diversas entidades, ter uma opinião mais fundamentada sobre esta matéria. Mas de qualquer forma, não queria deixar de estas notas. Obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado João Viegas, muito obrigado pelas pertinentíssimas questões que pôs. Sobre a questão das mais-valias operar nesse sistema, como dizia, se coitados não têm margens, podem sair do mercado e deixar o mercado funcionar livremente. Sr. Deputado, mais-valia é andar de Ferrari, é viver na Quinta da Marinha, mas nem todos podemos. Por isso, nós, pequenas empresas, não chegamos lá e não conseguimos ter esta mais-valia, que já referimos anteriormente, seria importantíssimo para nós por questões de segurança. Respondendo, se quiser, diretamente à última questão do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pois, obviamente, trata-se de questões teóricas do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que está muito longe do mercado, não conhece o mercado e de como ele funciona na prática. A Aresp não aceita sequer referências às questões da evasão fiscal. Foi a Aresp que lançou, com sucessivos governos, há mais de uma década que trabalha nesta matéria, somos os mais penalizados pela concorrência desleal e pelo mercado paralelo. Fomos nós que lançámos a campanha Peça à Fatura, os deputados vão aos nossos estabelecimentos, ainda vêm nas caixas registadoras Peça à Fatura. Fomos nós, a Aresp, a única entidade associativa na Europa a lançar um guia de boas práticas fiscais com o Ministério das Finanças. Portanto, somos os principais prejudicados, agradecemos as iniciativas dos deputados dos assuntos fiscais, mas não lhe reconhecemos a capacidade para ser o nosso representante. O deixarmos de utilizar os meios de pagamento eletrónico, e se quisermos compreender o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é muito simples, Sr. Deputado. Nós não podemos ter um sócio net das nossas receitas de 2%, que são estes agentes dos meios de pagamento eletrónico. No fim do dia vão à nossa caixa registadora e tiram-nos aquela percentagem bruta sobre as nossas receitas, incluindo os impostos que somos meros cobradores, o IVA de 23% que cobramos ao consumidor para o Estado português, temos que pagar do nosso bolso a taxa dos cartões para o cobrar. E não temos esse dinheiro, porque já não temos dinheiro neste momento, Sr. Deputado, para pagar salários, para pagar a renda de casa. Estamos à espera da receita do caixa do dia anterior para ir com o saquinho à Macro comprar alguns produtos que já não têm a qualidade que tinham antigamente, Sr. Deputado. Portanto, é compreensiva, na teoria, o argumentário do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, só que a distância entre o terreiro do passo onde ele está e o mundo económico neste momento rasteja em Portugal é muito grande. Sobre a capacidade negocial que teriam se houvesse mais adesão ao monopólio deles, ou ao cartel, ou à posição dominante, Sr. Deputado, é recordar uma coisa muito simples, que para nós é um pouco estranha. Eles trabalham com percentagens, não é com valores fixos, não temos que lhes dar rentabilidade, já não continuando a falar das questões das eficiências. Esperamos que os seus deputados, com a experiência e a responsabilidade que têm nesta casa, não vão nestas questões de coitadinhos, não têm margens, não é? Portanto, quem trabalha com percentagens não pode ter eficiência. Os investimentos são em função da procura. Portanto, a rentabilidade dos investimentos que fizeram, como nós, quando abrimos um negócio, não vamos investir 1 milhão para vender 1 euro, não é? A ação que decorreu ontem, Sr. Deputado, não temos informação, porque nós não aderimos à ação, não a controlámos, limitámo-nos a reconhecer a insatisfação dos empresários e demonstrar a nossa simpatia por essa ação. Mas temos notícia de que houve focos regionais em Portugal que tiveram grande adesão. Temos, por exemplo, uma informação na zona de Matosinhos, não houve nenhum terminal a funcionar, etc. Mas não nos interessámos muito por esta matéria, reconhecemos da sua oportunidade que nos ajuda também neste momento, nestas preocupações que temos em conjunto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, agora sim, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Deputados, eu começava por saudar o representante da Arespe. E dizer-lhe que depois deste conjunto de audições que já foram realizadas, do meu ponto de vista, as questões fundamentais estão claras, mais que claras. O que é que a UNICRE e a CIBS aqui colocam, portanto, com toda a força? Aquilo que já aqui foi dito. Elas são muito eficientes e vivem nos limites, pá, portanto, das margens, pá, estão mesmo no limite. Pá. O sistema globalmente, ontem o Sr. Professor Vítor Bento, Presidente da CIBS, aqui referiu, o sistema globalmente tem prejuízo. Tem prejuízo. Portanto, como eles, apesar de tudo, CIBS e UNICRE equilibram, é a banca que está a suportar esse prejuízo. O meu colega Fernando Serrasqueiro já aqui referiu, ontem foi-nos dito, por acaso tinha ouvido 1.300 milhões de euros de custos suportados em 60%. Portanto, a banca suporta 60% deste prejuízo. É evidente que nós sabemos que há muita maneira de caçar moscas. Portanto, há muita maneira de fazer contabilidades. Falta saber, a banca não nos diz quanto é que, de facto, com a utilização deste sistema, com a existência deste sistema. E, portanto, certamente que o Sr. Presidente, o Sr. Governador do Banco de Portugal nos esclarecerá, em definitivo, este problema proximamente. Quanto, de qualquer das maneiras, eu não fujo a dizer aquilo que já disse aqui, assim, numa destas audições. O problema é conhecido dos reguladores, Autoridade da Concorrência e Banco de Portugal. O problema é conhecido e bem conhecido dos governos anteriores, aqui um ex-governante do anterior governo e do atual governo, e já dos anteriores governos. E, portanto, há aqui um problema de decisão política, de vontade política de responder ou não a este problema. Esta é que é a questão que está em cima da mesa, até pela comparação com outros casos, com outras situações, o caso de Espanha, que vocês referem. Mas este problema demonstra, é mais um caso, é mais um exemplo paradigmático, permitam-me o pleonasmo, de como estas questões do crédito, do funcionamento do crédito, dos meios de pagamento, é um negócio demasiado sério e importante para estar na mão de mãos privadas. E de como é que o monopólio privado transforma isto, digamos, numa grande fonte de predação dos setores com menor força económica e política na sociedade portuguesa. O professor Vítor Bento ontem não me quis responder a uma questão sobre a qual ele se debruçou e aprofundou, que é a predação, a captação de rendimento pelos setores não transacionáveis, dos setores transacionáveis, que ele avaliou e calculou. Não foi capaz, não me quis responder à questão de se nestes bens não transacionáveis, nesta captação, estava este serviço de financeiro dos meios de pagamento. Mas é uma evidência que esta questão não será num quadro de monopólio privado, como está criado, com todas as pequenas fraturas que este monopólio tenha. Há aqui uma posição dominante, absolutamente dominante, única, do setor bancário, que a inclusão tácita, inevitavelmente, vai retirando aqui assim margens para lá daquilo que seria ajustado ou necessário. Eu gostaria de acrescentar duas ou três questões que decorrem já destas audições. Uma, sobre a qual não fiquei com uma ideia clara, é relativamente ao problema da fixação destas taxas dos serviços. Porque questionei ontem também o professor Vítor Bento e ele disse-me que isso que resulta das negociações entre os operadores do sistema e os, portanto, os diversos setores, portanto, concretamente, o setor da restauração. Aqui uma negociação livre de agentes económicos e o resultado dessa negociação livre de mercado determina os resultados finais destas taxas. Uma segunda era a grande preocupação de que qualquer redução, de facto, nas taxas de serviço, nestas taxas deste serviço, acabasse, não por se transformar, fosse pura e simplesmente absorvida pelo setor empresarial, portanto, neste caso, pelo setor empresarial da restauração, e, portanto, que não tivesse qualquer resultado para os consumidores. Também foi colocada esta preocupação, esta afirmação. Uma última questão, até porque nós vamos, de facto, ouvir aqui a Autoridade da Concorrência. Eu julgo que aquilo, um dos documentos que vocês hoje nos entregaram foi a exposição feita à Autoridade da Concorrência. Isto é a data, não vejo aqui data da...
Julho de 2007.
Julho de...
2007.
Portanto, é a queixa, ou a reclamação, a queixa que a Autoridade da Concorrência fecha em novembro do ano passado. Novembro de 2011. Ou não? Mas eu continuo de facto sem o acórdão ou a argumentação da Autoridade da Concorrência que encerrou este processo. Pelo menos não está acessível no site da Autoridade da Concorrência. Se nos fosse possível fazer chegar, agradecia. E disse, Sr. Presidente.
Rapidamente, Sr. Deputado, sobre as questões de contabilidade ou não criativas, como disse, sintetizo a questão do regulador. Aqui é esta comissão que tem uma grande responsabilidade política nesta matéria. Pedimos encarecidamente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que deem rapidamente o reforço urgente da capacidade dos reguladores do mercado português. Na eletricidade é vital que a ERSE seja, como os Srs. Deputados sabem, no mês que vem vai fixar taxas de energia incomportáveis, a ERSAR nas questões da água e tal. Portanto, a fixação das taxas, confirmo, Sr. Deputado, é pela cara do cliente, ou seja, em função do interlocutor, metem um POS mais ou menos sofisticado, metem dois POS, dois TPAs, um a débito, outro a crédito, metem um de crédito para operar no débito. Há muita matéria aqui ainda a investigar. E a taxa per si se os senhores deputados derem uma volta, que é a responsabilidade, mas é o perfil dos agentes económicos que existem no nosso país e que nós tentamos, como representantes, intervir e somos escorraçados, e sobretudo, nas questões da fixação das taxas, os operadores, nomeadamente a Unicre, nunca permitiu que a Aresp entrasse no mercado como broker dos nossos associados. Não nos reconhece representatividade e, por isso, faz questão de dizer que interessa dividir para reinar e faz a negociação caso a caso. Tem aquelas tabelas que se arrepende de ter, mas tem que ter tabelas para serem conhecidas de mercado, aquelas que os seus deputados têm, mas depois chega junto do empresário, pronto, eu vou-te dar aqui mais um papelinho, vou-te dar mais uma coisinha e um amarelo e mais um letreirinho à porta para dizer que está o estabelecimento aberto e fechado com um relógio, merchandising, não é? Mas sempre nos escorraçaram como brokers ou representantes. Sobre a questão da autoridade da concorrência, o senhor deputado... Sr. Presidente, muito bem, muito obrigado, faremos chegar. Na súmula do processo de arquivamento, reconhecem que não tiveram oportunidade de recolher material suficiente que demonstrasse o monopólio e a posição dominante, quando é do domínio público, os próprios operadores reconhecerem que capturam mais de 82% do mercado, mas que ficam muito atentos e que ao mais pequeno sinal intervirão. E eu aqui, se me permite, que o Sr. Deputado me dá a oportunidade, sugiro uma pergunta ao senhor, à Autoridade da Concorrência, que é o que é que a Autoridade da Concorrência fez pelas recentes acontecimentos dos operadores de meios de pagamentos eletrónicos que lançaram no mercado uns cartões absolutamente confusos, se era de débito, que o Banco de Portugal teve que mandar retirar do mercado. Seria de toda a pertinência perguntar à Autoridade da Concorrência, conforme está no despacho de arquivamento, que se mantinha absolutamente interessante, o que é que fez até agora nesta matéria, Sr. Deputado. Era a minha sugestão. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, mais intervenções, eu agradecia muito à Aresp, ao Sr. Comendador, ao Sr. Esteves, ao Sr. Doutor também, a presença nesta audição e pelos contributos que nos deram, e dava por encerrada também a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.